Sexta-feira é dia de comentário neste espaço do advogado Joel Moliterno. Doutor Joel, muito bom dia.
Bom dia, amigo Demar, bom dia, amigos da Largo FM. E, claro, bom dia para minha cidade.
Uma sexta-feira que amanhece chuvosa.
Uma sexta-feira que amanheceu de noite, Demar. Eu acho que está ficando cada vez mais escuro. Eu não achava os óculos hoje de manhã, mesmo. Escuro, dentro de casa. Perdido.
Como é que foi a semana, doutor Joel?
Semana para aposentado não muda, não sempre muda. Igual. É. A não ser essas constipações de inverno aí que dão, graças à vacina, até elas dão um pouco menos, mas atingem a gente, né?
Exato.
Ou é dor de garganta, ou é isso, ou aquilo.
É, eu fui acometido aí de uma dor de garganta, inflamação, etc., mas a situação já está quase normalizada.
É, sorte tua, porque tem gente que tem ido parar no hospital, né? Porque não se cuida, muitos não se vacinaram, né?
Uma boa notícia que eu li nesta manhã de sexta-feira, gasolina baixou 3 centavos e óleo diesel 4 centavos.
É, a gasolina está num patamar razoável, aceitável agora já, faz dias, né? Está na casa dos 4,50 por aí, né? Então, mas de qualquer maneira, o ideal seria a gente economizar, né?
Exato.
Porque se você parar para pensar, quase ninguém para para pensar, até quando teremos combustível nesse universo? Pelo menos esses derivados do petróleo. Eu acho que é curto, falta pouco tempo para acabar com tudo, né, Demar?
Isso mesmo.
É, não sei, mas é bom. Tudo que é dever de... Agora o presidente abriu uma porteira boa aí para esse pessoal que pode sacar uma parcela de fundo de garantia, essas coisas que vão girar um pouco de dinheiro aí na praça, né?
Isso.
Girando a escasso, tia.
Uma outra manchete que me chamou a atenção nesta manhã de sexta-feira, doutor Joel. Distribuidoras poderão vender gás de cozinha direto ao consumidor.
É, pois então. Isso é uma coisa que...
Acaba um pouco com os atravessadores.
É, mas de que distribuidoras? As que estão sediadas onde? Em Porto Alegre, perto do Porto, perto do... É, tem que ver isso aí, porque aqui para nós não chega esses milagres.
Verdade.
Vamos ver. Vendo? Sempre é uma notícia avulsareira.
Isso mesmo.
Mas eu estou sempre olhando meio torto para esses negócios. Porque é fácil, não existe coisa fácil.
Sempre com o pé atrás.
É. O Ademar Fagundes.
O nosso Inter surpreendeu, doutor Joel?
O nosso Inter tem ali falta só um tiquezinho para ser um bom time. Não sei se é chutar mais, não sei se é a penetração ali pelo miolo, mas eu gostei muito do time no campo, assim, jogando com futebol bonito. O primeiro tempo daquele jogo foi muito legal, né? Como para quem gosta de futebol, não fanático. Eu achei um jogão de bola sensacional, até porque o Palmeiras é um time muito bom no momento.
É um timaço, o melhor time do Brasil.
É.
Tem dois elencos do mesmo nível.
É. Tu sabe que nesses aspectos, sem paixão, se eu vou falar, o Grêmio tá pegando barbada, né? O Grêmio de sorte, né? Além de ele ter, não tá num bom momento, mas ele tem pegado a parte mais fraca disso aí. O Inter só tem clássico.
Não, e isso não é de agora, chama atenção essa situação do Grêmio. No ano passado só pegou papinha, inclusive na Copa Libertadores.
É verdade.
E agora, este ano, novamente, sempre pegando as barbadinhas.
E eu vou te contar uma coisa, se o Internacional jogar bem contra o Cruzeiro, como jogou contra o Palmeiras, são grandes as possibilidades dele se classificar e com certeza teríamos uma final Grenal.
Algo inédito.
É, seria muito legal isso.
Verdade.
Desde que eles não se matem no campo depois, né? Mas seria muito legal. Mas Ademar Fagundes, você vai me desculpar e os ouvintes também, mas eu estou fazendo meu serviço aqui. Eu vou continuar falando em meio ambiente por aqui.
Sim.
Porque eu acho que a gente, depois de velho, se preocupa muito com as coisas. E a gente vê coisas estarrecedoras, né? Conforme eu já falei e já escrevi, e vou falar agora de novo nessa questão do meio ambiente, homem de Deus. Ninguém respeita nada, homem. Ninguém respeita nada. Então, Fagundes, eu já no comentário da semana passada, eu já falei sobre o corte arbitrário de árvores, pinheiros, né? Que é uma prática comum nessa região, principalmente aqui em Lagoa, Ibiraeras Caseiros estão sempre noticiando esse negócio. Pois agora, meu amigo, entrou nesse rol maldito, nesse vício incrível que tanto castiga o meio ambiente, o nosso município vizinho aí de Capão Bonito do Sul. E é o que mostra as fotos e os registros encontrados no jornal Folha do Nordeste, com muita notícia sobre isso. E eu não sei até quando que essa desobediência legal vai chegar. E você sabe, Fagundes, essa semana eu fui visitar o Patran, falei com os abnegados profissionais, a Patran, para conhecer melhor essa situação, o trabalho deles, né? E pude aquilatar o tamanho da preocupação daqueles homens. Fiquei por dentro do trabalho deles, do mecanismo e coisa e tal. Mas a verdade é que o castigo para a derrubada da mata nativa é muito pequeno. Não chega a assustar o infrator. Por isso essas insistentes agressões aí ao meio ambiente. E principalmente quando esse infrator já não tem nenhum respeito pelas autoridades e pelas instituições. Porque hoje o povo virou muito mal educado, né? Pois lá, Fagundes, na Patran, me informaram de outro ataque à natureza que eu até havia esquecido. Que é a captura de aves para serem vendidas e até exportadas. Muitos pássaros que estão em fase de extinção são caçados implacavelmente por esses infelizes agentes criminosos. E agora de manhã eu ouvi uma notícia de que foi feito uma grande... prender um cidadão com uma grande quantidade de pássaros em Passo Fundo, homem velho. Inclusive canarinho da terra, esses bichinhos que nos rodeiam ainda por aqui. Então por isso que eu venho falando muito aqui. Poxa, não vou resolver esse problema? Claro que não vou resolver. Mas eu vou falar nele, estou falando nele. E você lembra da história de uma floresta incendiando? Que a bicharada se arrinconou na beira do rio e um beija-flor ia na água e jorrava a gotinha d'água lá no fogo. E um dos bichos disse, mas qual é a tua? Acho que tu vai terminar com esse incêndio aí? Eu não sei, disse ele, eu não sei, eu estou fazendo a minha parte. E é o que eu estou fazendo aqui, né? Pois é, Demaria, agora para completar, meu amigo, esse quadro nebuloso, surge preocupação com os cemitérios. Sim, senhor, porque os cemitérios podem causar impacto ambiental nas águas superficiais e subterrâneas. E é isso aí. Ao se deteriorar, o corpo humano produz um líquido capaz de gerar efluentes contaminadores. Um líquido que até o nome é chato, chama-se necrochorume. Que coisa, meu amigo velho, até depois de morto o homem é capaz de gerar poluição. E olha, segundo um grande geólogo, mestre em engenharia no Brasil, se o necrochorume escapa do túmulo, ele pode entrar em contato com os lençóis freáticos, criando uma mancha de poluição que atinge quilômetros de distância, a ponto, então, de contaminar poços, rios, poços artesianos. E você sabe que é tão verdadeiro isto que as amostras da água subterrânea feita ao redor de cemitérios com sepulturas recentes constataram a contaminação do precioso líquido. Puxa vida, hein? E tu sabe também, meu caro, que aqui em Passo Fundo estão fazendo pesquisas, estudos, levantamento através do IMED, visto que o maior cemitério da cidade está alocado dentro da cidade. E com o crescimento desordenado de bairros, a situação tende a se agravar. Dizem que, então, para evitar a contaminação, o ideal seria construir cemitérios verticais. Exemplo daquele que tem ali em Passo Fundo, chamado Memorial da Paz, onde o cadáver entra num quadradinho de espécie de... não sei que material, né? Para depois ser tampado, para depois ser introduzido naquela toca ali onde ele vai ficar. Veja só que coisa, né? Então, os cemitérios são fontes potenciais de contaminação, considerando que 75% dos cemitérios públicos do país têm problemas ambientais e sanitários. Então, a coisa está feia, Demar Fagundes. Essas variações, esses ataques ao meio ambiente vem de forma dramática, vem criando problema em várias regiões do mundo, criando por exemplo, hora chuvas intensas, frio intenso, hora estiar, temperatura acima da média. E a situação é muito séria. Aliás, como alerta a comunidade científica através de estudos e registros que mostram radicais alterações climáticas, acelerando o processo de autodestruição do planeta Terra. Então, desmatamento e lixo figuram no primeiro andar desse negócio, como principais fontes destruidoras do meio ambiente. E, claro, ameaçam terrivelmente a falta de água potável, cujo reflexo atingirá brevemente bilhões de seres em futuro não tão distante. Enfim, meus amigos, toda espécie de poluição é um passo a mais para o fim de tudo. Talvez por isso, Valdemar Fagundes, fala-se muito sobre o fim do mundo. Essa é a nossa opinião nesta sexta-feira, escura ainda e com chuva chegando da banda de Santa Catarina. Até a próxima, se Deus quiser, até lá.